Nas bodas de Caná, o responsável do casamento disse que o melhor vinho tinha ficado para o final da festa. Nessa série de parábolas que eu estou apresentando com simples reflexões, creio eu que as mais famosas parábolas ficaram para o final. Nesse café, a reflexão é sobre a parábola mais longa, mais detalhada que Jesus contou. Talvez até aquela mais famosa dentre as mais de 40 parábolas que os evangelhos nos trazem. O tema é o seguinte: a misericórdia é uma nova perspectiva.
Podcast Café Bíblico. Uma reflexão semanal para inspirar o conhecimento e a ação. Com Frei Dionísio Rafael Paganotto.
2020, episódio 28. Bem-vindos a mais esse podcast Café Bíblico, que bebendo um café a cada semana se faz uma simples reflexão sobre as parábolas que Jesus contou, para aumentar assim um pouco mais o conhecimento, a compreensão, a nossa ação. A 13ª parábola que eu proponho nesta série é aquela do pai rico em misericórdia, segundo o Evangelho de Lucas.
Um texto bíblico. Um homem tinha dois filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. O pai dividiu os bens entre os dois filhos. O mais jovem ajuntou o que era seu e partiu para uma outra região, onde desperdiçou tudo em uma vida bagunçada. Quando não tinha mais nada, teve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. O jovem foi trabalhar em um curral de porcos, mas não podia nem comer o que davam aos porcos. Caindo em si, ele pensou: Os empregados do meu pai têm muita comida e eu aqui, morrendo de fome. Vou procurar meu pai e pedir para ser um de seus empregados, porque não sou digno de ser seu filho. Ele partiu e voltou para a casa do pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correu, o abraçou e beijou. O filho então disse ao pai: Eu pequei contra o céu e contra você. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus empregados: Tragam a melhor túnica e vistam nele. Coloquem um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Preparem um novilho cevado, vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festa. A reflexão só começa com um café.
Acho que você percebeu que a parábola parou na metade. Ela é tão rica que merece, na verdade, duas reflexões. Por isso que nesse podcast eu proponho a primeira parte, dedicada ao filho mais jovem. E no seguinte, semana que vem, aquela dedicada ao filho mais velho. Duas reflexões que vão ser assim complementares sobre uma única parábola. Antigamente se chamava essa parábola a do filho pródigo, mas na verdade, nos últimos tempos se prefere usar o nome de parábola do pai rico em misericórdia, porque na verdade é o pai que liga a ação dos dois filhos. Não é centrada só no filho mais jovem, porque tem no final, obviamente, a reação do filho mais velho, que creio eu, todos nós conhecemos como é. Por isso que o pai, que aparece logo no início dizendo um pai tinha dois filhos, é o personagem principal. No início da parábola, o filho mais jovem pede ao pai a parte que lhe cabe da herança. Não devemos imaginar que os bens do pai seriam divididos pela metade entre os dois filhos. A maior parte da herança era dada ao filho primogênito, ao filho mais velho. O pai recolhe aquilo que é destinado ao seu filho mais novo e lhe dá. Mas ouvir de um filho, pai, eu quero a minha parte da herança, pode ser algo muito frustrante para um pai, porque a herança é dada quando a pessoa morre. Quando o filho chega para o pai e diz, eu quero a minha parte da herança, significa indiretamente, pai, para mim, você está morto. Eu quero uma vida nova, eu quero novos projetos, eu quero algo diferente na minha vida, longe de você, longe da minha família, longe dessa casa. O filho sai de casa e vai para uma região distante, que não era a Terra Santa. Quando ele termina cuidando de porcos, trabalhando num curral desses animais impuros, nós percebemos que ele não estava no território judaico. Os judeus consideravam o porco um animal impuro, por isso que o filho está muito longe de casa. Ele queria algo novo até na própria religiosidade. E aqui, ele termina, depois de administrar tudo muito mal, sendo deixado de lado. Ele que era egoísta e queria tudo para ele, a minha parte da herança, a minha vida, os meus projetos, longe de tudo isso, o dono dos porcos também era egoísta. A minha comida que eu dou para os porcos, você não pode comer. Ele que era egoísta, no final sentiu também o que é o egoísmo das pessoas. O filho então decide voltar para casa, porque está passando necessidade. Ele não quer voltar para ter a vida que ele tinha antes. Ele quer voltar para ao menos ter um lugar para ficar e o que comer. Mas o pai, de longe, que estava ali talvez esperando o retorno daquele filho a cada dia, o reconhece, vai ao seu encontro, não espera que o filho nem chegue em casa e dá muito mais do que aquilo que o filho esperava. Ele queria casa e comida, para ele estava bom. E a acolhida, o perdão do pai. O pai lhe dá um abraço, um beijo, anel, roupa, sandália, festa, o novilho cevado, muito além daquilo que ele esperava. E no reencontro entre eles dois, o filho começou aquele seu discurso decorado, que ele vinha talvez treinando ao longo desse caminho de retorno. Mas o pai nem deu ouvidos. O pai não disse, você errou. O pai também não disse, tranquilo, não aconteceu nada. O pai simplesmente, com um gesto, demonstra como o filho é amado, como o filho é querido todo esse tempo. Começam a festa porque o pai é movido pela compaixão. Por isso que é um pai rico em misericórdia. O pai sabe aquilo que o filho necessita naquele momento, mesmo que o filho não tenha dito tudo isso naquele discurso decorado que ele trouxe pronto para esse reencontro. E após ter comentado um pouco essas principais etapas da parábola, naquilo que diz respeito ao filho mais jovem, eu introduzo o tema da perspectiva. É o modo como se analisa uma situação. O ponto de vista sobre essa situação é um anseio, um desejo, a visão do mundo. É também uma expectativa, ou a esperança, ou as metas a serem atingidas no futuro. Qual era a perspectiva do filho mais jovem? No início, nós percebemos que o desejo dele era de virar a página, de ter uma vida nova, de iniciar novos projetos, de ter a sua independência. Ele queria praticamente romper com o passado. Creio eu que é uma boa perspectiva sob alguns pontos de vista. Não devemos considerar esse anseio, essa vontade, esse desejo do filho mais jovem como algo negativo. É uma pessoa independente, que quer empreender, que quer fazer algo na sua vida. Mas, na realidade, esse filho se demonstra uma pessoa muito diferente com o passar do tempo. Você percebe que é egoísta, um péssimo administrador, uma pessoa de pouca maturidade, que não soube lidar bem com a situação. Poderíamos ainda ir mais longe, dizer que é uma pessoa um pouco frustrada, cabisbaixa, que tinha difíceis relacionamentos familiares com o pai, com o irmão mais velho, não lidava bem com aquela situação de ser o filho mais jovem. Tantas outras coisas podem ser ditas, mas entre a perspectiva que ele tinha e a realidade que se concretizou, tem praticamente um abismo. A perspectiva, então, é essa capacidade de ver o mundo do nosso jeito, tentar fazer as coisas de acordo com o nosso ponto de vista, com a nossa visão do mundo. O filho tentou fazer isso, mas não conseguiu. E a volta para casa desse filho é caracterizada por três Fs. É um filho que volta falido, frustrado e com fome. Ele também se relaciona com o presente. Pai, perdão. Porque ele sabe que no passado ele pecou, ele errou. Mas a perspectiva que ele tinha do futuro era aquela de ser um simples empregado, ser uma pessoa considerada assalariada pelo próprio pai. Ele teve uma boa leitura do passado, teve uma boa leitura do presente, porém, aquele egoísmo, aquela frustração, aquele falimento ainda impedem ele de ter uma boa perspectiva do futuro. E é aqui que a misericórdia do pai mostra como que o futuro pode ser muito diferente para aquele filho mais jovem. O pai, então, muda a perspectiva do filho. Você não merece ser o meu empregado, você merece do bom e do melhor. Anel, roupa, sandália, festa, posição social, mas sobretudo aqueles gestos no início, um abraço, um beijo, uma acolhida, a compaixão por aquele filho que veio para casa falido, frustrado, com fome. O filho, no início, não se sentia bem na casa do pai. Ele queria deixar aquela casa, queria sua independência. E quando volta para esse ambiente, ele continua não se sentindo bem na casa. Ele quer o seu salário, a sua casa, ser um empregado, porque ele ainda não se sente bem na casa do pai. A misericórdia, nesse sentido, ajuda a mudar essa perspectiva, essa visão do mundo, esse ponto de vista. Essa é a tua casa. Ela não era a mesma sem você. É aqui que você vai encontrar a sua independência, é aqui que você vai realizar os teus sonhos, é aqui que você vai fazer com que os teus projetos se concretizem. Aquilo que você tinha ido buscar lá naquela região, de longe, aquela região estrangeira, na verdade, você já tinha aqui, mas não conseguia ver. Mudar a perspectiva também é isso. Conseguir ver a mesma realidade com outros olhos.
Depois de tudo isso, é hora das considerações finais.
A perspectiva, então, do filho mais jovem era aquilo que ele sonhava, imaginava, queria para a própria vida, que foi por água abaixo. Quando ele se demonstrou uma pessoa egoísta, um mau administrador, uma pessoa pouco madura que não estava preparada para esse passo tão importante, ele volta frustrado, falido, com fome. Mas volta com o mesmo ponto de vista, a mesma perspectiva. Tudo aquilo que aconteceu nesse período não ajudou o filho mais jovem a evoluir, a crescer, a ser uma pessoa melhor. É o encontro com a misericórdia do pai que vai dar esse passo, esse salto de qualidade que ele estava procurando. A misericórdia, nesse sentido, pode ser uma nova perspectiva, um novo ponto de vista, uma nova visão do mundo, das situações, das pessoas que todos os dias estão presentes na vida de cada um de nós. Nós não sabemos qual foi a reação do filho diante de tudo isso. Mas naquela frase da parábola, eles começaram a festa. Podemos imaginar que junto com os empregados, com o restante da família, o filho entra na casa do pai. Essa nova perspectiva, esse novo modo de ver a casa do pai, está ali, naquele começar a fazer a festa. O pai mostra assim ao filho um novo jeito de encarar a situação. Tem aquela famosa comparação com subir a montanha. Enquanto o filho queria subir a montanha para que os outros o vissem lá em cima, dizendo ele conseguiu alcançar a meta, o pai acompanha o filho na subida dessa montanha, não para que os outros vejam o filho lá em cima, mas que lá de cima o filho possa ver o mundo de uma outra perspectiva. Subir a montanha acontece todos os dias, mas não é tanto para que o mundo nos veja, é para que nós possamos ver o mundo de um modo diferente. O pai é rico em misericórdia, ajuda o filho a mudar a perspectiva e, sobretudo, mostra a ele que aquilo que é necessário está ao seu alcance. Não precisa ir lá para aquela região de tão longe, não precisa querer romper com o passado para ter uma nova perspectiva, um novo futuro, a realização dos seus projetos, dos seus sonhos, daquilo que ele trazia no seu coração. Obrigado pela partilha de mais esse café. No próximo podcast nós continuamos com essa parábola. Uma abençoada semana e até breve.